Aperoba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.
O programa Aperoba, da Rádio UEL FM, apresenta a série Outros Passados, Novos Futuros, que aborda temas sobre a história de Londrina e o norte do Paraná. O episódio de hoje traz uma conversa entre professores e estudantes de História da UEL sobre as pesquisas que realizaram nos cursos de graduação e pós-graduação. Esse programa é uma iniciativa do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, NDPH, da Universidade Estadual de Londrina, e do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, órgãos da universidade que buscam promover e valorizar o conhecimento histórico local e regional a partir da diversidade temática, para que a história seja mais pública e mais inclusiva.
Olá, ouvintes da Peroba, eu sou André Lopes Ferreira, professor do Departamento de História da UEL, e hoje a gente dá sequência à série Outros Passados, Novos Futuros, conjunto de 3 programas no qual nós estamos abordando a história local e regional do norte do Paraná, sobretudo aquelas pesquisas realizadas no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, o NDPH. Tenho a satisfação de dividir aqui a apresentação da entrevista de hoje com meu colega de departamento, o professor Wander de Lara Proença. Tudo bem, Wander?
Tudo bem, André. Prazer estar aqui. Uma boa tarde aos nossos ouvintes. Muito interessante esse segundo episódio que estamos trazendo com outros convidados. Agradecer também à Rádio UEL por essa oportunidade, por esse espaço que tem sido concedido, a Peroba, e de modo particular para esses episódios que nós estamos trazendo, para ressaltar esses outros passados. Como dissemos no programa anterior, tem sido bem importante a aparição de novos pesquisadores, novas temáticas, trazendo de volta os estudos regionais com muita força e importância. Tivemos uma primeira geração de pesquisadores ali nos anos 80, que representou uma quebra de paradigma, trazendo outros passados para aquela história de Londrina, da região, que parecia já pacificada, parecia ser hegemônica e já resolvida. Esses outros trabalhos revelaram outras Londrinas, né, outros espaços do norte do Paraná, muito importantes, revitalizando a historiografia local. É o caso do professor José Miguel Arias Neto, Sônia Dum, Nelson Tomasi. Eu fiz parte de uma segunda geração, tive aulas, inclusive, com esses professores, e agora nós temos uma nova geração de pesquisadores no campo da história e das ciências sociais, o que é muito, muito interessante e importante. A gente vai ter nesse encontro de hoje, nessa tarde, nessa roda de conversa aqui, certamente espaço para a gente conhecer esses outros passados. Finalmente, acho que ressaltar a importância da história pública, que sai da universidade, aquilo que nós produzimos aqui, e é levado para um espaço maior, e a rádio tem essa função, esse papel bem importante para isso. Então, prazer estar aqui, vamos seguir a nossa conversa, nosso bate-papo aqui.
Perfeito, Wander. Estou de pleno acordo, é ótimo ver jovens pesquisadores e pesquisadoras dando sequência e investindo nessa área tão interessante que é a história local, que é a história regional. Então, no episódio de hoje, nós temos 3 convidados, que é a Caroline Oliveira, a Jamile Batista e o Luiz Negrão. Todos são egressos de cursos de graduação. No caso da Caroline e do Luiz, são egressos do curso de História, e a Jamile egressa do curso de Ciências Sociais.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Caroline, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jamile. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a história de Londrina e seus produtos e produtores, né? Então, muito obrigada.
Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Negrão. Fico muito feliz com o convite e com a possibilidade de participar aqui e contribuir um pouco com a minha pesquisa.
É isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Bem, então eu começaria perguntando o que atraiu vocês para fazer um curso de licenciatura ou de bacharelado também, né, no caso de ciências sociais. O que exatamente atraiu vocês, jovens, para fazer história e para fazer ciências sociais? Para você, Caroline, como é que aconteceu essa escolha?
Bom, o meu interesse pela área da história veio desde o ensino fundamental 1. Eu sempre gostei da matéria na escola, sempre tirei as melhores notas, assim, que foi em história. E no Fundamental 2, eu participei de um projeto de contação de história do município em que eu morava, que eu sou de Sertaneja, aqui no norte do Paraná mesmo. E eu tive uma experiência entrevistando pessoas da cidade. Entrevistei prefeito, moradores, ex-estudantes da escola. E nesse projeto, nós montamos um acervo de memória sobre o município. E ele levou também a um trabalho final, que nós apresentamos em outras cidades e também foi apresentado em um evento no município. Nesse período também eu participei do jornal da escola. E nesse jornal ele me fez ter contato com a escrita fora do obrigatório dessa matriz curricular, né, da escola. Me fez também desenvolver um pouco mais esse senso crítico do que estava acontecendo ao meu redor. Então, esses dois projetos que eu participei no ensino fundamental, eles foram primordiais para que eu escolhesse história como licenciatura depois na faculdade, né? Depois do fundamental eu fui fazer o magistério, mas mesmo assim eu não fui para a área da pedagogia. Eu sempre fiquei assim na minha cabeça que eu queria fazer história, e daí eu tentei o vestibular da UEMP em Jacarezinho. Foi uma trajetória maravilhosa. Eu fiz lá os 4 anos, eu quis dar continuidade, daí eu passei no mestrado em História Social na UEL. E hoje eu não trabalho na área, eu trabalho na educação básica no município, mas o curso de História foi maravilhosa para a minha trajetória acadêmica.
Certo, Caroline. É impressionante como, às vezes, uma oportunidade que você tem no período de formação, lá do ensino fundamental, do ensino médio, tem um peso, né, na hora de fazer a decisão por seguir ou não seguir uma carreira, né? Ótimo ouvir você. E no seu caso, Jamile, você acabou fazendo ciências sociais, né? O que que te levou a escolher esse curso?
Bom, é engraçado que o que me levou a fazer o curso de Ciências Sociais foi uma professora de História. Olha que bacana. Eu estava no ensino médio, aquela dúvida, né, de que caminho seguir, o que fazer. Conversando com essa professora, eu falava que eu tinha um interesse pela área de Humanidades. E aí ela falou assim: olha, você pode até vir a fazer História, eu acho que é um curso bacana, ela tinha feito EL, mas eu acho que você tem um perfil para ciências sociais. E eu lembro que ela me emprestou na época um volume da revista Exame que explicava o que era ciências sociais e qual que era o futuro. Eu ingressei no curso, eu acho que as ciências sociais, e não saí mais, né? Eu vi a Caroline falando que ela está em outra área depois do mestrado. Eu tive a sorte de continuar nas ciências sociais, fiz o mestrado aqui na UEL. Atualmente estou terminando doutorado também em Ciências Sociais na Unesp de Marília, também estudando Londrina, mas com recorte da educação. Então, foi uma professora de história que me apresentou o curso, né? Até porque na época, apesar de ser de Cambé, a gente não tinha, né, tanto contato com a universidade. Eu acabei me apaixonando por Ciências Sociais através do olhar de uma historiadora. Então, foi esses os caminhos que me levaram a fazer esse curso que eu trilho até hoje, que me dá muito prazer. É uma profissão que eu sou apaixonada.
Que bacana, Jamília. Bacana ouvir você. Sem dúvida, a história, a sociologia, a antropologia, não, as ciências sociais de forma geral, convergem, né, em muitos pontos e não é à toa que você tem essa trajetória. E para você, Luiz?
Bom, desde pequeno, desde criança, sempre gostei muito de histórias de diferentes povos, de diferentes civilizações ao longo do tempo. Eu me interessava muito por conhecer mais sobre diferentes países, e conforme eu ficava mais velho, isso foi crescendo bastante. E na escola, a disciplina de história era a disciplina que eu mais gostava, de longe, assim, era a que mais chamava minha atenção. Sempre fui muito apaixonado. E isso, então, comecei a nutrir essa ideia de fazer o curso de história na UEL. Tive excelentes professores e isso com certeza me influenciou no ensino básico. Quando eu estava na adolescência também, já comecei a pensar na possibilidade de ser professor, esse sonho de ser professor, e isso com certeza me motivou a fazer o curso. Fiz o curso na UEL, foram anos excelentes, foi muito importante para minha formação, e hoje eu dou aula no ensino básico e também faço mestrado na UEL.
Muito interessante a gente perceber como que cada um escolheu o curso e fez a aproximação dessa área de estudos na graduação, mesmo na pós-graduação. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma questão aos nossos convidados sobre o que levou à escolha do tema de pesquisa de vocês, seja um TCC, seja uma dissertação de mestrado. E quando a gente pega o título de um trabalho, chama a atenção logo os termos, o objeto de estudo. Os temas de vocês são temas fascinantes e eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco com os nossos ouvintes nessa conversa, dizendo primeiro qual foi o tema, o título e aquilo que determinou a escolha. Como é que vocês fizeram essa aproximação do tema de pesquisa? E eu gostaria de começar então com você, Jamile.
Vamos lá, né? Quando eu ingressei na graduação em 2008, eu tive oportunidades de me aproximar dos estudos das relações étnico-raciais. Então, eu divido a minha trajetória acadêmica em dois momentos. O primeiro é voltado pelo tema de pesquisa das religiosidades de matrizes africanas, que eu faço tanto no TCC quanto no mestrado, e depois a questão da educação, agora que eu estou finalizando no doutorado. O meu título do TCC são as religiões de matrizes africanas em Londrina, um recorte necessário para a compreensão da história dessa religiosidade. E o segundo, também as religiões de matrizes africanas em Londrina, interfaces entre espaço e intolerância religiosa. Então, como que eu cheguei até esse momento? Eu sempre, desde o começo da graduação, fiz parte do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros, que é o LEAFRO, que foi durante um tempo conduzido pelo meu orientador, professor Dr. Fábio Lanza, e depois pela professora Maria Nilza da Silva, ambos do Departamento de Ciências Sociais. Então, trabalhando com esse laboratório, principalmente vendo a questão da cultura africana e afro-brasileira, chamou atenção estudar as religiosidades. E neste momento eu consegui, né, fazer um trabalho mais antropológico, pesquisando os terreiros de Candomblé aqui em Londrina, o seu surgimento. Então eu consegui observar que desde o começo da história, né, oficial de Londrina, até porque as pessoas não, a gente sabe que a história oficial não leva em consideração, né, agora a partir de novos escritos, que os olhares são outros, né? Você relembrou a trajetória de alguns professores da década de 80 que trouxeram esse novo olhar para ver a história de Londrina, que até então só pensava na população branca. Eu resolvi entender como essa religiosidade se estreitou aqui na cidade de Londrina. Então, no meu TCC, eu faço o recorte, eu pego os primeiros elementos, né, dessa religiosidade aqui na cidade e faço um levantamento histórico no meu TCC. Então, o Candomblé e a Umbanda, eles chegam aqui em Londrina juntamente com os primeiros baianos, mineiros, paulistas que aqui chegaram junto com a Companhia de Terras do Norte do Paraná. E foi uma religião que durante muito tempo, né, a gente não via nos livros históricos a presença. Já no mestrado, e eu tento observar, né, e observo como esses terreiros, antigos ou novos, desde lá então do surgimento, da questão do surgimento da Companhia de Terras do Norte do Paraná, aqui em Londrina, até, né, a minha tese de mestrado é de 2015, como eles se dividiam espacialmente, como que era a questão até então, né, no TCC, perdão, no mestrado, eu tinha uma perspectiva de intolerância religiosa. Eu quebrei esse paradigma depois que eu avancei nessa pesquisa de religiosidade. Na verdade, aqui em Londrina e no Brasil, a gente não tem uma intolerância religiosa, a gente tem um racismo religioso, porque a gente tem perseguições que são caracterizadas por conta da questão das cores dos seus praticantes. Então, eu fiz esse recorte desses dois momentos. Então, no TCC, eu estudei a questão histórica de como esses terreiros se estabeleceram aqui em Londrina, e no mestrado eu analisei a questão do espaço e do racismo religioso, mas a gente vai ainda nesse bate-papo comentar um pouco mais. Eu não tive fomento de pesquisa, né? Eu não tive bolsa para fazer esse momento da minha pesquisa, mas consegui realizar de maneira satisfatória, né, o resultado desses dois trabalhos. No doutorado, eu não consegui seguir nessa linha da religiosidade, eu tive que mudar um pouquinho a curva e estudar a implementação da Lei 10.639, que em algum momento vai ter intersecção com a religiosidade. Mas seria isso.
Ok, Jamil, muito interessante e tem a ver com o que nós estamos falando aqui nos nossos episódios, né? Outros passados, conhecer outros lugares, outros espaços em Londrina, outros personagens, dar visibilidade, dar voz. E o seu trabalho tem sido inaugural nesse sentido, é sempre uma referência citada nos cursos que nós ministramos sobre religiosidades aqui no contexto de Londrina. Então, já aproveito para perguntar também ao Luiz Negrão, como foi que você chegou ao seu tema, Luiz? E diga também para os nossos ouvintes qual foi o seu título de graduação e como se deu essa aproximação.
Bom, o meu trabalho de conclusão de curso, ele tem como título o periódico Stella Maris e o anticomunismo católico em Londrina durante o governo João Goulart, de 1961 a 64. Então, o tema principal, o foco da pesquisa foi o anticomunismo construído e elaborado por meio desse periódico, Stella Maris, que foi um periódico publicado pela Federação das Congregações Marianas de Londrina, uma associação formada especialmente por pessoas leigas e uma associação ligada diretamente à Igreja Católica na cidade. Esse trabalho ele foi fruto especialmente do meu interesse pelo tema ao longo da graduação, em destaque a partir do terceiro ano de graduação. Os dois últimos anos de graduação realmente despertaram bastante meu interesse por esse tema especificamente. Inicialmente, a minha intenção era pensar especialmente na postura do bispo de Londrina na época, o Dom Geraldo Fernandes, em 1964, a postura dele, as reações dele diante do golpe, porque eu tinha informação de que, a partir da leitura da bibliografia, de que o Dom Geraldo Fernandes participou da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, aqui em Londrina, no dia 4 de abril de 1964, alguns dias depois do golpe civil-militar que derrubou o governo Goulart, e nessa participação, Dom Geraldo Fernandes teria feito um discurso em que apareceriam justamente algumas referências ao anticomunismo. Essa foi a informação que despertou meu interesse inicial. Essa era realmente a ideia. A ideia era pesquisar mais sobre a atuação dessa personalidade especificamente. Mas quando eu comecei a fazer as pesquisas iniciais, eu tive muita dificuldade de conseguir fontes primárias que sustentassem a pesquisa. E por isso o foco mudou. O foco mudou, mas o recorte temporal e espacial ele permaneceu o mesmo. Eu tive contato, a partir da Arquidiocese de Londrina, com essas edições do periódico Stella Maris, esse periódico ligado às congregações marianas. Nesses periódicos, foi possível perceber justamente a presença de vários artigos, de várias matérias, em que as referências ao anticomunismo eram referências bastante evidentes, referências ao comunismo de uma forma bastante pejorativa e sempre se utilizando de argumentos ligados a própria doutrina católica ou a própria constituição das congregações marianas para criticar o comunismo, para se opor ao comunismo. Então, o recorte espacial, o recorte temporal, foi justamente esse, a cidade de Londrina durante o governo João Goulart, entre 1961 e 1964, e a ideia era justamente pensar nessa postura, nesses discursos anticomunistas construídos, elaborados nesse periódico específico. E a historiografia de Londrina, a historiografia do norte do Paraná, foi bem importante para a minha abordagem do tema, porque eu precisava elaborar, precisava pensar em um cenário onde aconteceram essas construções, onde aconteceram essas elaborações anticomunistas. Por isso, eu precisava dessa historiografia e foi fundamental para eu pensar, por exemplo, a atuação dos grupos comunistas e anticomunistas na região norte do Paraná, as formas pelas quais o golpe civil-militar de 1964 foi vivenciado na região, os posicionamentos da Igreja Católica em Londrina e nesse território, nesse período, e também a própria presença das congregações marianas na cidade. Então, os trabalhos da historiografia da região foram muito importantes para o desenvolvimento da minha pesquisa.
É muito interessante, Luiz. Você traz para a gente aqui duas coisas que chamam muita atenção. Primeiro aspecto, a atualidade do seu tema, como nós estamos vivenciando ainda hoje essas tensões entre o religioso, o político, essa questão do comunismo, toda essa fantasmagoria que ainda ronda os imaginários das pessoas. Então, o seu trabalho ele se mantém extremamente atual, né? Pode ser relido no momento. O segundo aspecto, a conexão daquilo que é local com questões gerais mais amplas. Às vezes a gente imagina que a história local, regional, ela está muito circunscrita à sua própria espacialidade. E não é o caso. Você nos mostra aí que você abordou questões que envolviam um cenário político muito mais amplo, né? Nesse sentido. Então, chama muita atenção, também servindo de inspiração para outros pesquisadores, outros estudantes que estão nos acompanhando, que às vezes acham, ah, eu vou pesquisar um tema local, às vezes na minha cidade, um município pequeno, isso não terá repercussão, não terá grandes conexões. Né? E não é o caso, a história local está diretamente conectada com outros lugares e outros espaços.
Concordando com você, Wander, eu acho que é exatamente isso, né? Eu conheço o trabalho do Luiz, eu lembro. É muito interessante esse tipo de abordagem, porque, por exemplo, o tema da ditadura militar é um tema que já foi bastante visitado pela historiografia, mas cujos estudos estão muito concentrados nos grandes centros. Então a gente sabe bastante bem, né, como foi a ditadura, a resistência à ditadura em São Paulo, no Rio, em Recife, em Belo Horizonte. Isso é algo já bastante repisado, digamos assim. Mas nós sabemos muito pouco como isso se deu no interior do Brasil, naquelas localidades distantes, afastadas desses grandes centros. E trabalhos como o do Luiz, né, e outros lançam luz sobre essa parte da história que é muito pouco conhecida, né? Então é incrível ver esse tipo de pesquisa sendo realizada.
E revela para a gente algo que parece tão imperceptível, né? No dia a dia, no cotidiano. A gente às vezes conhece esse catolicismo, ou essas faces do catolicismo que estão presentes no contexto local, regional, e que tem toda essa conexão que o André bem colocou aí do nacional, de uma dimensão mais ampla. Vamos falar com a Carolina, então. Carolina, você poderia compartilhar um pouquinho conosco como foi que surgiu o seu tema? A gente já ouviu aqui que alguns temas surgem durante a caminhada. Às vezes a gente chega no curso de graduação, imaginando pesquisar um determinado assunto, mas às vezes uma aula, um professor, um texto. Como foi a sua experiência nesse sentido, Carolina?
É, professor, realmente o meu tema se deu na minha caminhada. Fui fazer a graduação em Jacarezinho, era de sertaneja. Quando eu fui fazer a graduação, que me surgiram diversas inquietações sobre o meu município de origem, né, sobre sertaneja. Como eu fui estudar em outra cidade, a minha perspectiva de sertaneja ela mudou um pouco. Muitas pessoas lá do município, inclusive a minha própria família, né, minha mãe, minha avó, falavam que sertaneja chegou até 30 mil habitantes, e eu não conseguia nem acreditar. Porque sertaneja tem 6 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, aqui no norte do Paraná mesmo. E eu andava pela cidade, minha mãe apontava um prédio antigo assim da cidade e falava que era o antigo cinema. E apontava para outro e falava que era Pernambucanos. E eu não conseguia compreender como que a cidade de 30 mil habitantes chegou a 6 mil, né? Essa drástica diminuição da população do município. Daí, conversando com algumas pessoas na cidade, eu percebi que a explicação assim, vigente que tinha dessa diminuição era que no período do café a cidade tinha esses 30 mil habitantes, vinha bastante gente para trabalhar na cafeicultura, só que a geada de 75 acabou com a cafeicultura e os trabalhadores foram embora em busca de novas oportunidades. Então, daí, tendo em vista essas inquietações e muitas perguntas assim, que ficaram sem respostas, né, mesmo com as conversas que eu tinha, eu entrei em contato com o professor Roberto Macei, lá na UEMP, e ele aceitou me orientar, seguir com a pesquisa, e eu tive duas iniciações científicas através da Fundação Araucária durante, então, a graduação, né? E no meu TCC, eu realizei daí duas entrevistas em sertaneja mesmo. Teve como tema o meu TCC a geada negra de 1975 no município de Sertaneja. Só que daí surgiu outro questionamento durante a pesquisa. Em 1975, né, quando ocorreu a geada, a cafeicultura já não era mais o cultivo predominante da região. Era a soja já fazia um bom tempo. Então, por que que a memória da diminuição da cafeicultura e da diminuição da população na região é relacionada à ocorrência do evento climático? Então, eu iniciei essas discussões no TCC, mas eu tive a oportunidade de continuar com o professor Gilmar Arruda no mestrado. O recorte historiográfico temporal eu iniciei na década de 60, analisei algumas reportagens do Folha de Londrina entre 75 e 2015. A análise historiográfica se deu também na região norte do Paraná, principalmente em Londrina. A historiografia sobre Londrina e o norte do Paraná foi fundamental para compreender as transformações na agricultura que ocorreu na região, as questões que permeiam o uso do solo, né, as mudanças em relação ao uso do solo no decorrer do tempo histórico, Analisei também o programa de racionalização da cafeicultura e diversificação econômica, o Estatuto do Trabalhador Rural, as geadas desde 63. Então, eu utilizei a historiografia para compreender todo o contexto que se formou em torno do evento climático.
É muito interessante, Caroline, trazer essa temática. Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes agora trazem também à memória todo esse cenário, essa representação que envolveu a geada, chamada geada negra. Quantas experiências de vida, né, histórias de vida, as transformações que aconteceram no contexto rural, contexto urbano. E eu lembro aqui do trabalho do professor José Miguel, o Eldorado, que é um trabalho inaugural, que faz uma abordagem muito densa e importante desse ouro verde, né? Toda essa atração que o café exerceu para a formação da região norte do Paraná. E aí a geada 75 tornou-se uma espécie de símbolo. Claro que não é um único fator, né? Mas é um símbolo que marcou bastante as mudanças em toda a região. Então a gente observa aqui um trabalho dos anos 80, do professor Miguel, e agora um trabalho muito recente, revisitando essa temática, trazendo outros olhares e outras questões nesse sentido.
Caro ouvinte da Rádio UEL-FM, você está acompanhando a série Outros Passados, Novos Futuros, que aborda temas sobre a história de Londrina e o norte do Paraná. O episódio de hoje traz uma conversa entre professores e estudantes de História da UEL sobre as pesquisas que realizaram nos cursos de graduação e pós-graduação. Esse programa é uma iniciativa do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, NDPH, da Universidade Estadual de Londrina, e do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, órgãos da universidade que buscam promover e valorizar o conhecimento histórico local e regional a partir da diversidade temática, para que a história seja mais pública e mais inclusiva.
Olha só, na área das ciências humanas, qualquer pesquisa depende necessariamente, diretamente, das fontes documentais, não é? Então, eu gostaria agora de explorar um pouco aqui com os nossos convidados esse assunto. Quero saber que tipo de fonte vocês utilizaram nas pesquisas de vocês, qual o tipo de abordagem, né, que método permitiu investigar, permitiu interrogar essas fontes. E, finalmente, quais os lugares que vocês utilizaram, né, para acessar essas fontes, né, que arquivos, que se vocês tiveram que fazer entrevistas, que acervos, enfim, é um pouco essa a curiosidade que a gente tem agora. Eu começaria então pelo Luiz Negrão. Como é que é para você, Luiz? Fala um pouco dessa parte da pesquisa.
As fontes utilizadas no meu trabalho foram 10 edições do periódico Stella Maris. Essas edições, inclusive, foram disponibilizadas para mim pela Cúria Arquidiocesana de Londrina, que me deu todo o suporte necessário, um ambiente, inclusive, para que eu me utilizasse e para que eu fizesse a pesquisa. E essas 10 edições, elas foram preservadas pela Cúria Arquidiocesana no seu original, que foi muito importante, inclusive, para o desenvolvimento da pesquisa. Então, foram 10 edições publicadas entre julho, agosto de 1961 e abril de 1964, pegando aí o governo do João Goulart. Como eu já tinha comentado, esse periódico, ele é ligado às Congregações Marianas de Londrina, então uma associação católica formada especialmente por leigos. Esse periódico era voltado justamente para os membros das congregações. E foi a análise dessas edições que permitiu o andamento da minha pesquisa. Queria ressaltar, inclusive, que o curso de História ele foi muito importante para a realização do meu trabalho. Por meio do curso, eu tive contato com as perspectivas teóricas, metodológicas que deram base para a minha pesquisa. Também tive acesso a uma bibliografia de qualidade, a livros de qualidade, artigos de qualidade que fundamentaram os meus principais argumentos. E uma outra coisa que também, com certeza, contribuiu muito foi a qualidade do corpo docente. O André Lopes foi o meu orientador, fui muito bem orientado, inclusive. O Vander fez parte da minha banca e contribuiu bastante para o desenvolvimento do meu trabalho. E tudo isso foi realmente fundamental para que eu pudesse atingir os meus objetivos. Em relação à metodologia, busquei pensar, especialmente na análise das minhas fontes, a partir de uma perspectiva de análise da imprensa enquanto fonte histórica. Então, usei bastante as ideias, as concepções de Cruz e Peixoto, e também a Tânia de Luca. Então, Stella Maris, o periódico, foi pensado enquanto uma força social, e uma força social atuante na propagação de suas interpretações da realidade e buscando divulgar nas suas páginas, nos seus artigos, os valores, os comportamentos, ideias relacionados a aspectos fundamentais da própria constituição das congregações marianas. E além do conteúdo dos textos, além daquilo que estava escrito nos próprios artigos, também analisei o próprio projeto gráfico das edições. Então, por exemplo, os espaços preenchidos pelos artigos em cada uma das edições, pensar se os artigos eles estavam na capa, se eles estavam no meio do periódico, qual o tamanho que foi utilizado, qual a fonte utilizada, essas coisas, essas questões também fizeram parte da minha pesquisa. E uma outra consideração interessante da Tânia de Luca foi entender por que que foi decidido dar publicidade a determinados assuntos. Então, no caso da pesquisa, pensar por que que posicionamentos em relação ao comunismo ganhavam espaço nesse periódico, naquele contexto específico. Por que um periódico voltado para congregados marianos da cidade de Londrina, na década de 1960, durante o governo João Goulart, por que que esse periódico disponibilizava um espaço das suas publicações justamente para colocar algumas matérias, para colocar alguns artigos que tratavam do comunismo e tratavam do comunismo de forma pejorativa, criticando, se opondo ao comunismo. Então, acredito que essas sejam as questões principais e essa análise dos artigos, a análise do projeto gráfico foi muito importante para o andamento da minha pesquisa, do meu projeto.
Tá ótimo, Luiz. Bem, a gente passa agora para a Caroline, né? Saber dela quais foram as fontes, né? A gente passa de Londrina para Sertaneja, né? A gente muda de cidade, mas continuamos ainda com o tema da história local. Como é que é para você, Caroline? Que tipo de documentação, que tipo de fonte você utilizou?
Bom, no TCC eu utilizei a história oral, fiz duas entrevistas, um com um proprietário de terras lá da cidade, que ele era cafeicultor no período da geada. Ele até hoje tem a fazenda lá em Sertaneja, ele faz parte da colônia de japoneses lá também. E a outra com um engenheiro agrônomo também, que ele era engenheiro agrônomo no município, na ocorrência da geada. Mas no meu mestrado, as minhas principais fontes históricas foram os jornais. E apesar de eu ter consultado alguns periódicos, o jornal Folha de Londrina foi o principal para minha análise. Era um dos principais jornais vigentes na ocorrência da geada, né, em 1975. E eu trabalhei na análise através da perspectiva teórico-metodológica da história ambiental, para compreender o conceito de desastre que se deu logo após a ocorrência da geada de 75, porque a geada de 75 foi vista e narrada como um desastre ambiental. E a partir dessa perspectiva da história ambiental, eu tentei compreender a relação do humano, dos indivíduos, com o evento climático que ocorreu em 75. E no mestrado, para consultar os jornais Folha de Londrina, eu utilizei o NDPH e os periódicos, eles estavam muito bem organizados no núcleo. O espaço foi bem adequado para consulta, para que eu pudesse também tirar as fotos, né, para eu construir meu próprio acervo. Eles estavam organizados por mês de publicação. Eu fui várias vezes no núcleo, o pessoal me atendeu muito bem. Eu tirei foto, né, documentei cerca de 215 reportagens entre julho e setembro de 1975, que envolvia a notícia da geada de 75, né? E o curso de história, tanto na UEMP, tanto as aulas que eu tive no mestrado, ele foi fundamental para a realização do trabalho. Foi no curso de história que eu tive contato com esse início, né, da análise dos jornais, essa parte teórica, que depois eu pude colocar em prática, e também em relação à história oral. Foi o inicial, foi o curso de história. E no mestrado, o professor Gilmar Arruda me deu uma base muito boa para realizar toda essa análise, toda a minha pesquisa, e também fundamental para compreender a historiografia da região.
Bom, acho que há aqui uma convergência, né, entre o seu trabalho do Luiz, o recurso à imprensa como fonte histórica, e uma especificidade no seu caso, que é a realização de entrevista, que há toda uma reflexão, né, toda uma metodologia a qual nós chamamos de história oral. Jamile, e você, pode compartilhar com a gente como você tratou, que tipo de fonte você utilizou?
Claro. Então, como eu estou falando especificamente, né, da graduação e do mestrado, eu acho que as suas são pesquisas que se completam, né? Durante a graduação, essa análise histórica dos processos das formações dos terreiros aqui de Londrina, eu consegui observar bastante fazendo trabalho de campo. Eu frequentei alguns terreiros e conseguia, através de análises mais antropológicas, né, ir resgatando pequenos fragmentos no dia a dia e fui construindo uma linha do tempo. Eu utilizei também fontes da biblioteca do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Eles têm uma biblioteca e eles têm e tem um pequeno acervo, né, que fica localizado na sede do NEAB, e eu consegui resgatar alguns elementos de pesquisas anteriores, né? Então, aqui eu faço menção a dois pesquisadores já falecidos, que eram professores da UEL, que é a professora Helena Andrei, né, da área de Antropologia das Ciências Sociais, e que ela construiu uma pesquisa sobre os terreiros do Rio de Janeiro em comparação com aqui em Londrina. E também pesquisas do professor Sérgio Adolfo, do Departamento de Letras. Então, nesse momento da pesquisa da graduação, do TCC, eu utilizei o trabalho de campo e utilizei esses resgates do acervo do NEAB. Né? Já no mestrado, eu usei as entrevistas, as fontes orais, né? Eu consegui fazer, através do meu mapeamento, do meu georreferenciamento, elencar algumas pessoas que eram necessárias para eu ouvir, né? Já que essas casas de candomblé ficam, né, na margem, na periferia da cidade de Londrina, eu elegi algumas pessoas que eram lideranças ou que tinham alguns elementos que eu fui resgatando nesse processo histórico para entrevistar. Então, foram quatro entrevistas que eu consegui executar no mestrado, e foi a minha maior fonte, né, de informações, foi a história oral. Também, óbvio, que eu precisei fazer um levantamento das casas dos terreiros de candomblé, né? Eu esqueci de falar uma coisa. Na graduação, eu faço uma intersecção entre Umbanda e candomblé. No mestrado, eu foco só nas casas de candomblé. Então, eu precisei também voltar um pouco, né? Meu próprio material de TCC foi fonte da continuação da minha pesquisa. Então, esses dois caminhos, esses dois trabalhos, eles acabam se completando, porque eu uso no primeiro momento o trabalho de campo, o levantamento do acervo que existe no NEAB, e depois no mestrado eu consigo aplicar as entrevistas, levantar e perceber, através da análise de entrevista, alguns elementos que são essenciais para a gente entender a minha pesquisa, e basicamente é isso, foram essas fontes que eu utilizei.
É sempre muito gratificante para o pesquisador deixar uma contribuição no campo de estudos, no campo da pesquisa. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho agora sobre os resultados que vocês gostariam de destacar das pesquisas que realizaram. Claro, a gente percebeu aqui, ouvindo o relato de cada um, que o caminho do pesquisador é um caminho de continuidade. Ele começa na graduação, depois ele quer prosseguir no mestrado e chega até o doutorado, porque vão se abrindo outras questões, outras demandas, assunto que a gente não consegue dar conta na graduação e depois quer retomar no mestrado. Seria muito interessante vocês compartilharem com a gente os principais resultados, como é que vocês situam o trabalho de pesquisa para ajudar, inclusive, a preencher certas lacunas dessa história local, regional, que muitas vezes silenciou personagens, temas, uma história que muitas vezes também é seletiva. E é papel do pesquisador, do historiador, daquele que trabalha no campo das ciências sociais também, contribuir para que esse passado não se perca, para que ele seja trazido de volta, seja conhecido. E aí me parece que os trabalhos, os temas de vocês têm sempre algo muito interessante a nos dizer. Então eu começo com a Caroline. Você poderia destacar, Caroline, aquilo que você considera principais resultados do trabalho que você realizou?
Sim, professor. Eu acho que da minha pesquisa, uma das principais contribuições foi a análise do próprio contexto histórico que envolveu a geada de 75, desde a década de 60, e eu não utilizei apenas historiadores, né, pesquisadores da área de história, eu utilizei também muitos pesquisadores da área da geografia, como a Márcia Siqueira Carvalho, que ela é da UEL, trabalho dela foi muito importante para minha pesquisa. E uma das principais contribuições que eu acredito foi a narrativa, essa análise da narrativa construída pelo jornal Folha de Londrina, que ao longo do tempo histórico contribuiu também para a construção da memória coletiva sobre o evento climático. O jornal, ao longo das reportagens pós a ocorrência do evento climático, trouxe uma narrativa que privilegiava os grandes proprietários de terras. O jornal incentivava os agricultores a prosseguir com a modernização da cafeicultura e do campo, a implementação de novos cultivos, vistos como modernos, como a soja, o trigo, né, o milho. E foi um dos principais também, o jornal foi um dos principais responsáveis pela narrativa que relaciona a geada com o fim da cafeicultura da região. Compreendemos que a geada, ela foi, sim, um dos fatores que contribuiu para a diminuição da cafeicultura, mas a cultura, quando nós analisamos a historiografia, já vinha perdendo espaço para os outros cultivos desde a década de 60, devido aos diversos fatores. Eu analisei, então, os periódicos entre julho e setembro de 1975 e as rememorações também, em 1985, que o jornal também traz algumas reportagens relembrando a geada. Em 2000, 2015, também o jornal faz uma edição especial de 40 anos da geada de 75 e reproduz esses discursos de que a geada foi o velório da cafeicultura, que foi apenas a geada que fez acabar com a cafeicultura na região. Então, acho que a minha pesquisa mostra outros caminhos, outros fatores que fez com que a diminuição da cafeicultura ocorresse aqui na região. Para continuar a pesquisa, eu espero um dia poder continuar, outras pessoas também espero que continuem com o tema, porque é um tema muito interessante, me dá uma sensação também de pertencimento, porque faz parte da minha própria história. Eu cresci lá em Sertaneja, no meio da plantação de café que minha avó cultivava. Então, eu pretendo continuar e espero também que outros pesquisadores tenham interesse pelo tema. E vários aspectos poderiam ser abordados, como, por exemplo, trabalhar a perspectiva do trabalhador do campo, das pessoas que trabalhavam nas colônias de café, trabalhar com história oral, entrevistando esses pequenos proprietários, os trabalhadores, e também tem a questão da identidade, né? Se a relação da identidade de Londrina ligada ao café, será que esses trabalhadores rurais que moravam nas colônias, eles têm a sua identidade relacionada ao café? Então, acho que tem muitos caminhos aí que não foram percorridos, muitas histórias, muitos passados que podem ainda ser trabalhados, pesquisados, né? Para mim, trabalhar com essa história regional, com essa história local, faz com que você conheça melhor a história do lugar em que você vive e também se conheça melhor, porque faz parte da minha história, cafeicultura, todos esses acontecimentos, né? Traz essa sensação de pertencimento e as possibilidades elas vão se ampliando, né? Ao longo do caminho. Você vai pesquisando cada vez mais e vai trazendo outros inquietamentos, né? E também vai conhecendo a própria história, né? A sua própria caminhada.
Muito interessante, Caroline, observar, né, na sua pesquisa como que a história também faz parte da nossa própria vida pessoal, né, as questões afetivas que você, inclusive, relatou aqui, as memórias afetivas, tentar compreender o seu próprio espaço, o próprio lugar, história de vida, como que isso também cruza, né, no caminho do pesquisador. Outro aspecto importante que você trouxe é perceber os impactos desse evento climático sobre a vida de pessoas que também perderam tudo, da noite para o dia, tiveram que abandonar o campo, embora daqui. E lembrando o trabalho do professor José Miguel, né, o Eldorado, que foi, claro, uma representação importante para atrair para cá muita gente pelo sonho do Ouro Verde. Depois, décadas adiante, essas populações acabam sendo expulsas desse paraíso, desse Eldorado, dessa Nova Canaã, dessa terra da promissão. Então você consegue trazer um outro aspecto desse passado, né, que é mostrar esses personagens que acabaram sendo expulsos mais tarde desse paraíso. O caso dos boias frias, inclusive, que sofreram consequências diretas de todo esse cenário econômico. Vamos passar então para ouvir a Jamile. Né, pudesse destacar para a gente, Jamile, as contribuições da sua pesquisa. Você traz, claro, uma temática extremamente importante e que foi, durante tanto tempo, marginalizada, esquecida, intencionalmente esquecida, essa presença africana na construção de Londrina. com toda a cultura, religiosidade. Teu trabalho com outros pesquisadores do NEAB tem a função de deixar esse passado vivo, trazer de volta, trazer para o tempo presente, para nós entendermos melhor, inclusive, nosso próprio presente. Então, compartilhe um pouquinho com a gente da sua sensação de contribuição, resultados que você obteve com essa pesquisa.
Bom, eu acho que eu vou no mesmo caminho da Caroline, né? Eu acho que estudar religiões de matrizes africanas também é entender um pouquinho do meu passado, porque de uma família católica, não tão praticante, mas que sempre teve em casa uma imagem de um preto velho em algum cantinho da casa, sempre levou o neto, a neta, o filho na benzedeira, é uma família que a matriarca é uma mulher negra, lacana. Eu acho, então, que estudar as religiões de matrizes africanas também foi me reconhecer nesse processo. Eu tento ver minha pesquisa e quero ver minha pesquisa como algo inicial. Eu acredito que é um campo que deve ser muito mais explorado. Infelizmente, algumas pessoas que eram referência desses estudos, como a professora Helena, como o professor Sérgio Adolfo, já faleceram, né? Eu fiquei aqui nesse primeiro momento, né? Que acredito que é só um primeiro momento, viram outros pela frente, como uma pessoa que estuda, mas não quero ser referência. Eu acho que existem mais estudos que podem vir por aí pela frente, que são referências. Eu acho que o grande marco da minha pesquisa, quero considerar e que eu considero de maneira humilde, introduzir no cenário de Londrina que as religiões de matrizes africanas estão presentes, que em muitos momentos elas são espaços de refúgio de uma população que é marginalizada, é na casa da mãe de santo que você consegue uma cesta básica, que você consegue um remédio fitoterápico para curar uma criança de alguma situação. Então, eu acho que é trazer para a academia esse debate das religiões de matriz africanas como um lugar também que presta um auxílio à comunidade. E eu acho que a minha saída do casulo, pensando numa metáfora com a borboleta, de entender que a intolerância religiosa, na verdade, é uma forma de mascarar um racismo religioso e trazer para uma pesquisa epistemológica este conceito de racismo religioso, compreendendo que algumas situações ou que todas as situações são vistas com estranhamento porque nós vivemos uma sociedade racista, eu acho que é o grande feito que eu trago. Eu acho que os pesquisadores que continuarem daqui adiante, eles poderão partir de um caminho que eu não parti. Eu acho que a partir do momento que a gente olha essa religião fazendo uma intersecção com as perseguições e com o racismo, a gente começa a olhar essa religião de outra forma. A gente começa a uma pesquisa de outra forma, a gente parte de um caminho que os pesquisadores que chegaram até aqui não partiram. A gente teve que ir parando algumas arestas. Mas se a gente tiver o norte, que é uma religião extremamente marginalizada, porque é uma religião de negros na sua essência, eu acho que a gente vai seguir adiante com muita certeza de que nós estamos no caminho certo de fazer pesquisa. É inovadora, porque traz um mapeamento desses terreiros, hoje já muito defasado, né? Porque 2023 a gente tem 8 anos, né, de lacuna. Coisas aconteceram, pessoas entraram, pessoas saíram. Eu acho que um dos meus grandes objetivos agora, terminando o doutorado em ciências sociais, nessa parte da educação, é poder retomar essa pesquisa de religiosidade matrizes africanas, é poder atualizar esses dados. Então, eu acho que ter esses dados sistematizados no ano de 2015 é um passo que nós temos aí dentro do marco de pesquisa, porque quem pegar depois de 2015 para frente vai pegar com um outro olhar, e eu espero que seja essa a minha contribuição, de maneira muito humilde mesmo, eu espero que seja essa a minha contribuição para aqueles que vêm por aí. Entender Londrina como uma cidade que, na sua essência, foi construída por mãos negras, que essas pessoas negras estavam na periferia, que é uma coisa que eu passaria aqui horas comentando, que foi graças ao movimento negro, principalmente uma liderança, uma mãe de santo chamada Dona Vilma, que a Universidade Estadual de Londrina tem um sistema de cotas. Então, veja, como esse caminho da religiosidade também serviu como uma forma de organização do movimento negro, que conseguiu colocar pautas dentro da cidade de Londrina. Então, é muito importante observar a minha pesquisa a partir daí, deixando dentro da academia esses marcos dessas pessoas. Os marcos não são meus, não são frutos do meu trabalho, mas eu consegui sistematizar isso dentro da academia. Então, acho que seria esses os elementos que eu gostaria de trazer.
Muito bem, Jamile, obrigado pela participação. E vamos ouvir agora o Luiz. Luiz, fala um pouco para nós das contribuições da sua pesquisa, os principais resultados que você obteve.
Eu acredito que os resultados mais importantes da minha pesquisa foram especialmente as relações estabelecidas entre o anticomunismo presente, veiculado pelo Stella Maris, e elementos que são elementos componentes que faziam parte da própria cultura política dos congregados marianos em Londrina no início da década de 1960. Então, estabelecer essas relações entre o anticomunismo, que se fazia presente nas matérias, nos artigos, e a própria constituição do ser congregado mariano naquele contexto. Então, pensar, por exemplo, não simplesmente a partir de uma análise puramente econômica ou puramente política, mas trazer esse elemento, que é um elemento que passa especialmente por uma análise do componente religioso. Então, pensar, por exemplo, em elementos como a grande atuação, o grande incentivo à atuação social dos congregados marianos naquele contexto. Existia esse incentivo de que os congregados eles se inserissem na sociedade enquanto cristãos, e cristãos formados a partir justamente dos ensinamentos da doutrina católica. E isso vai ter uma forte influência sobre a forma como o anticomunismo aparece nas páginas do Stella Maris. Além disso, a própria ideia de respeito à hierarquia, a ideia de uma formação coerente com os ensinamentos da doutrina da igreja, da doutrina social da igreja. Então, todos esses elementos realmente foram fundamentais, fizeram parte da análise, justamente para propiciar um entendimento dessas construções anticomunistas dentro de um quadro que leva em conta essas questões propriamente religiosas. E, além disso, eu acredito que a análise da propagação de um anticomunismo de base católica na cidade de Londrina nesse período é muito importante também para compreender melhor o cenário local em um contexto que é chave para a própria história do Brasil. Isso foi comentado anteriormente. Então, a análise de como essa região específica vivenciou um momento que é bastante lembrado da história do nosso país. Como a região de Londrina vivenciou o contexto do governo João Goulart, como a região de Londrina teve as suas experiências construídas também nesse período. Buscar avaliar de uma maneira mais profunda a atuação de setores do catolicismo, adeptos dessas práticas anticomunistas na cidade durante o governo João Goulart. Demonstrar as conexões entre elementos do contexto nacional e mesmo mundial e o modo pelo qual os editores do Stella Maris produziam seus discursos anticomunistas. Então, eu tentei evitar na minha pesquisa pensar esse objeto de análise como se ele tivesse isolado. O enfoque ele foi local, foi um enfoque local, ligado basicamente à cidade de Londrina, mas foi muito importante sempre estabelecer esses vínculos entre o que acontecia na região e o que se passava no Paraná, no Brasil, no mundo, naquele período. Acho que o tema ele poderia ser aprofundado em algumas pesquisas posteriores. Então, por exemplo, na minha análise, o meu foco principal se deu sobre os textos em si, e não a sua circulação, a sua apropriação pelos setores católicos e não católicos em Londrina. Então, o próprio impacto concreto da divulgação dessas edições do periódico não chegou a ser medido, o que poderia acontecer em uma pesquisa futura. Além disso, eu acho que a pesquisa também abre espaço para que se reflita sobre o outro lado da moeda. Então, pensar, por exemplo, na atuação de setores católicos que se posicionaram contra o golpe de 1964, que se posicionavam, por exemplo, mais próximos a alguns setores de esquerda. Isso também poderia ser uma pesquisa posterior. E eu queria deixar aqui, inclusive, meu incentivo para que novas pessoas que se interessam por pesquisar esses temas relacionados à história local, à história regional, é um campo fundamental que muitas vezes não recebe o crédito devido por ficar meio que ofuscado por investigações a nível nacional e internacional. E a pesquisa em si ela é bastante proveitosa. especialmente por manter uma integração enorme com uma realidade que é literalmente bastante próxima da gente. Eu acho que isso ficou bastante claro, inclusive nas respostas da Caroline, da Jamile também. A gente estuda e pesquisa no campo de história para compreender melhor o presente, pensar em horizontes para o futuro, e a gente faz isso sempre em um espaço específico. Então, conhecer bem as mais diversas experiências que se deram e que se dão nesse cenário, nesse espaço, é muito importante para que a gente se insira nesse espaço enquanto sujeitos históricos e sujeitos históricos críticos e transformadores. Então, acredito que essas tenham sido as principais contribuições da pesquisa.
Olha só, infelizmente a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo. Eu adorei o episódio de hoje, achei que foi super produtivo, muito proveitoso, né? Saber dessas pesquisas sobre história local, história regional. E quero agradecer muito vocês pela participação aqui na Peroba.
Eu queria também, André, agradecer aos nossos convidados, agradecer à Rádio UEL por esse espaço, por tornar a história mais pública, que é algo que a gente hoje valoriza bastante. Levar aquilo que nós produzimos aqui na universidade, professores, estudantes, para um público maior. E já deixo um convite também a quem queira visitar o nosso NDPH, visitar o Museu Histórico. É sempre importante ter um contato com esse passado e com essa memória. Então, obrigado também aí aos nossos ouvintes que nos acompanharam mais esse episódio.
Obrigado aos ouvintes, obrigado aos professores do NDPH pelo convite. Um abraço.
Também agradeço bastante por esse espaço. Acho que foi uma conversa muito legal, muito proveitosa. Então, deixo aqui o meu agradecimento e parabenizo também as outras pesquisadoras pelos seus trabalhos e também os professores pelo projeto, que é um projeto muito interessante. Um abraço.
Obrigada a todos, obrigada, professores, pelo convite. Foi muito bom conversar com os amigos, trocar experiências. Um abraço a todos. Muito obrigada pelo espaço.
Então, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Aperoba. Eu agradeço muito pela audiência, pelo interesse dos nossos ouvintes. Sempre lembrando que nosso programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 13 horas, aqui na Rádio UEL. Até a próxima!
Aperoba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.